tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde ao Luizinho, nosso chefe da divisão de limpeza pública. A gente está organizando algumas movimentações, algumas mudanças para tentar melhorar a coleta seletiva na cidade, né? A gente sabe da importância, sabe que a associação lá com a Deusiane tem passado por um momento bastante difícil, né? Muito graças também à informalidade aqui no município. Então já deixo um alerta de primeiro para que o pessoal que trabalha com a reciclagem na informalidade, se puder procurar a associação, se puder procurar a Deusiane, para trabalhar por lá. Algumas coisas vão mudar por lá também e a gente vai fazer o que for possível para ajudar e melhorar para o município também, né? Temos aí, primeiramente, algumas ações a citar, né? Que é aquelas campanhas de reciclagem nas escolas, né? Dizer a importância delas primeiro de tudo, porque as duas que houveram até agora foram de bastante valia. A gente conseguiu quase 10 toneladas de resíduos em uma semana em junho e uma semana em agosto. Então foi bastante mobilização dos alunos, bastante mobilização nas escolas. Gerou um fluxo, né, muito bom lá para a associação, que agradeceu muito, inclusive, né? Então é importante. A gente sabe que quando a educação ela entra no jogo, as coisas melhoram, né? Então, todo um trabalho das professoras, das diretoras dos colégios, das escolas, para que mobilizassem as crianças, agradecer cada uma delas que participou, parabenizar a Azul Mira e o Santa Terezinha, que foram as duas escolas vencedoras até o momento, né? Dizer que a gente não parou ainda com essas ações, só que as escolas elas têm os calendários próprios também, a gente não pode ficar invadindo sempre, né? Então a gente pede licença para a Aline quando é possível para fazer, agradece o apoio dela também e a gente vai tentando mobilizar como pode, né? Então, começando pelas escolas, começando pelas crianças, né? A gente sabe que a educação tem um poder maravilhoso na vida da gente e dali para frente tentar sair para o município, né? Então, a gente está fazendo algumas alterações de cronograma para reciclagem, tentar recuperar aquela garantia mesmo de que o caminhão vai passar, né, naquele horário, religiosamente, igual é com o caminhão do lixo. A gente sabe que o pessoal trabalha muito, a gente sabe que é um trabalho ingrato, mas a gente tem que valorizar demais, né, os nossos coletores, né, os nossos colaboradores, e dizer que a gente vai se esforçar igualmente para o reciclável chegar certinho lá para Deusiane também na associação.
Agora, esses caminhões que estão, tá, os dois, assim, não, é que faz um, faz, tá, faz tempo que está parado e de repente era dois, mas aí ficou um. Como é que está a situação? E esses caminhões não tinham sido feito um acordo com o Ministério Público e o município cuidar e ser da associação? Como é que fica isso aí?
Na verdade, quanto à associação, a gente tem um termo de compromisso, né, em que o município cede o caminhão, o combustível e a manutenção, né, o motorista também. E aí a Deusiane lá na associação era responsável pela coleta. Então o detalhe que está mudando agora para a gente tentar ajudar é que a prefeitura também vai ajudar com os coletores, né, por isso a gente tentando garantir aí a questão das rotas, né, do horário mais correto, né, do dia a dia mais correto, para a Deusiane ficar responsável lá na associação pela triagem e a destinação final desse resíduo. Então, para as pessoas poderem voltar a confiar na coleta seletiva, porque apesar de a gente não ter conseguido ainda os saquinhos para levar para a população, a gente pretende, mas não vou prometer nada por agora, que as pessoas voltem a acreditar na coleta seletiva, porque vai voltar a acontecer, né? Quanto ao caminhão, é parte do termo de compromisso, como eu citei, mas a gente tem um caminhão que tem problemas crônicos ali, né? Então, o câmbio, principalmente, funciona, para um pouco, volta e acaba não tendo a organização dele, né, a saúde desse caminhão que a gente precisa. Mas tem um que funciona perfeitamente e é com esse que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento.
Agora, Luizinho, o cronograma, como é que vai ficar? Vamos explicar para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Osvaldo, nós estamos fazendo o seguinte, o cronograma ele vai seguir de uma forma onde nós vamos passar de forma intercalada ao caminhão de lixo, tá? Que nós temos aí o caminhão de lixo, que são 5 caminhões, são 4 caminhões que trabalham todos os dias e um caminhão reserva, e vão passar a cidade toda, fazem a cidade toda todos os dias, né? E esse caminhão de reciclável, até o segundo caminhão ficar pronto, que a gente espera que seja logo, ele vai fazer, vai cobrir o trecho onde não passa os caminhões. Por exemplo, segunda-feira o caminhão vai passar Vila União, Jardim União, Pompeia, Jardim Primavera, o Tunico Mateus, Conjunto Bela Vista, Matida, Carvalho Henrique, Celso Fontes e João Teodoro. Esses, na segunda-feira, não passa o caminhão de lixo. Ele vai passar somente o caminhão de reciclagem. Aí o caminhão de lixo passa na terça-feira. Então a gente pede também a colaboração de todos os moradores para que coloquem os seus recicláveis na segunda-feira e o lixo orgânico, o lixo comum, na terça-feira, que é o dia normal, onde passa o caminhão da coleta de lixo normal, né? Aí, na terça-feira, por exemplo, vai passar na Vila Maria Alice, no bairro, na Vila Maria Alice, Tiradentes, Vila Maria, Gramado, São José, São Vicente e Ouro Verde, tá? Na quarta-feira, na Vila Lordane, Pombal, São Geraldo, Conjunto das Torres, Loteamento Marcelo, bairro Invernada. Então, segunda, quarta e sexta, esse será o trajeto do caminhão de reciclável.
Tá.
Tá? Na quinta-feira vai passar Itapeva, Vila Rubi, IBC e a região central, tá? E também, na sexta-feira, vai Vila Rural, São Rafael, Jardim Habitar Brasil, Jardim Paraíso, Ana Rosa, ali pega também aquele, o Novo Bandeirantes, pega ali o Eurípides Rodrigues, pega toda aquela região ali. Próximo ali o bairro Jardim Ana Rosa, né? E também nos sábados vai ser feito também aquela região central ali também.
Aqui perto do chinelão
Vila Macedo, isso, aquela região ali. Isso. E lembrando que nós temos a coleta também em alguns pontos estratégicos.
Você falou que na sexta também nós teremos Morro dos Anjos.
Isso.
Né? Lixeira da Capela, Lanchonete da Gruta, toda sexta-feira.
Essa coleta ela é diária, Oswaldo, tá. Ela é diária. Morro dos Anjos é feita a coleta diária já justamente para não ter um acúmulo, né?
Uhum.
E também na lixeira da capela, na lixeira da igreja... São Miguel Arcanjo é feito coleta também todos os dias. Não era feito, era feito só na terça e quinta, e Morro dos Anjos era feito só um dia. Então nós nos obrigamos a fazer a coleta diária para que haja aí a diminuição de acúmulo de material reciclável, né? E assim a gente possa fazer da melhor forma possível para a cidade toda. A gente sabe que um caminhão só é pouco, a gente já está empenhado para ver se a gente consegue mais um ou dois caminhões pro ano que vem. A gente já mandou alguns ofícios para alguns deputados. A gente sabe que o ano que vem vai ser complicado, que é ano de eleição, é ano de campanha política, para tudo, né? Mas a gente, brasileiro, não desiste nunca, vamos tentar.
Agora esse reciclável, o que pode? O pessoal está perguntando, pode jogar colchão, sofá, essas coisas? Não pode jogar no reciclável.
Não, né? Não, colchão não é reciclável, né? A gente pede a compreensão da pessoa também, né? Do cidadão, né? Que jogue material reciclável, né?
Sim.
É alumínio, papelão, se você parar para analisar, tudo é reciclável, até um certo ponto, né? Mas tem gente que vê um monte de galho, vai lá e joga um colchão, joga um sofá velho,
televisão.
Joga televisão, joga de tudo, a verdade é essa, né? A população nossa, ela tem esse péssimo hábito de se aproveitar de um monte de galho, de um monte de lixo, alguma coisa, ir lá e fazer o descarte. Existem vários pontos, agora falando de lixo comum, vários pontos na cidade que tem que ser revisto, porque a população ocupa aquele espaço para descarte de lixo. Começa com uma sacolinha, dali a pouco tem duas, daqui a pouco tem três, aí nós da prefeitura vamos lá e fazemos o recolhimento. A partir do momento que a prefeitura recolheu, a população entende que nós temos a obrigação de recolher e começa a fazer aquele descarte ali, vira ponto de descarte de lixo. Área vista ali perto da borracharia do Juca, ali na entrada da Vila São Pedro. Aquele lugar é...
Não é local.
Não é local.
No Carvalho Henrique, lá naquela Paulo Campeão, no final do Carvalho Campeão também, não é local.
No Pio Belan, agora estão jogando no Pio Belan também, um bairro novo, bonito, lá em cima, está sendo formado. Está lá, tem um monte de lixo, a gente vai, recolhe, passa uma semana, duas, está de novo.
Não compensa botar uma caçamba ali, porque...
Nós estamos fazendo algumas ações, Oswaldo. A gente tem na saída ali para a Pedreira foi posto uma lixeira nova.
Uma lixeira foi caçamba,
posto,
né?
Isso, foi posto uma lixeira também no Parque do Povo, onde vem gente de vários locais descartar o seu lixo ali. Porque tem gente que não quer ficar com o lixo final de semana na casa. Vamos ser sinceros, às vezes não quer pegar e jogar. Aí acaba, vai lá e descarta no lugar correto, pelo menos. Descarta lá na lixeira. E tendo em vista, assim, o caminhão passa segunda, quarta e sexta numa região da cidade, terça, quinta e sábado na outra região. Ou seja, o caminhão passa toda a semana, pelo menos duas vezes na frente da minha casa, por exemplo. Passa três vezes na frente da casa de todos os bandeirantenses. Qual que é a dificuldade de você pegar e separar uma sacolinha de lixo e esperar o caminhão e deixar separado para colocar no dia certo? Qual que é a dificuldade de pegar uma sacolinha e separar o material reciclável e colocar no dia que vai passar o caminhão do reciclável? O nosso aterro está superlotado. Nosso aterro está, o Neto sabe disso, o secretário do meio ambiente está aqui, ele sabe.
Não foi feito um trabalho, Neto, só não cortando você, Luiz, foi feito um trabalho há uns dois anos atrás, né? Ficou um ano parado a zona rural com as máquinas, tudo lá acertando lá, não deu resultado, claro, não?
Não, o aterro nosso está em operação normal, só que a gente tem realmente esse problema de que o volume gerado na cidade, ele é bem maior do que ele deveria ser. Então a gente pode culpar alguns fatores, né? A falta de separação na casa das pessoas é um. Então esse a gente vai tentando corrigir com essas ações nas escolas, com a ampliação da coleta no município, né, com o cronograma. Inclusive a gente vai disponibilizar depois também, né, o cronograma aí para o pessoal anotar em casa certinho também.
Já foi passado pelos
mas colocamos não.
Esse aí é o mesmo, né, Vale?
Esse que é do galho.
Porque o do galho é diferente, tá? Não confundam com o do galho, por favor.
Não, porque eu tô mostrando porque... que o do galho eu tenho.
E assim, o aterro, ele tem o problema crônico, né, dessa ampliação da geração. A gente precisa trabalhar para que aumente-se a vida útil dele. Ou seja, não adianta a gente ficar cobrindo resíduo lá de semana em semana se está indo mais do que deveria. Então a gente começa pela casa das pessoas, pela coleta, pela triagem também do que a gente pode, né? O que dá para mandar para a Deusiane lá de volume para ela e o que não. Então, até chegar no aterro é literalmente a última ponta. Ou seja, a gente tem vários fatores no caminho. A compostagem na casa das pessoas é uma coisa que a gente pretende incentivar, é uma coisa que a gente pretende levar para as escolas também. Esse ano ficou apertado realmente por conta dessa ambientação, né, de como está a coleta, como está o aterro, para a gente entender esses fatores, mas provavelmente no ano que vem a gente pretende...
Dizer assim, isso aí é lá para o futuro, né? Porque a gente não vai conseguir fazer isso aí, dois, três anos não vai conseguir. O que é que dá para fazer de emergencial agora? Não,
conscientização.
Então, mas acho que conscientização só vai lá para frente.
Não, mas assim, veja bem,
o burro velho não pega mais.
Não, pega sim. Nós temos hoje um descarte em média no nosso aterro de 15 a 20 toneladas por dia. Nós temos de média 15 a 20 toneladas de lixo por
mas
dia.
Mas essa conscientização das nossas crianças é lá para frente.
Não estou falando conscientização das crianças, não. Estou falando a conscientização do cidadão mesmo. Do cidadão fazer a separação correta do material que parte de dentro da casa dele. Porque o lixo que chega no aterro, ele sai de dentro da casa do cidadão. Sim. Se o cidadão fizer a separação correta, parte desse lixo que ia para o aterro não vai mais, ele vai para ter outra destinação.
Mas tem muito cidadão que é consciente, sim, mas que não tem onde colocar
mas
o lixo,
porque também o pessoal não passa. Mas perdeu essa confiança também. Perdeu essa confiança.
Por isso que a gente pretende resgatar.
Por isso que vem essa... A gente sabe que, na verdade, o bandeirantense, ele tem uma boa vontade com as coisas. Uhum. Até com as árvores, tudo que direto veio aqui falar também, a gente sabe que tem a boa vontade. Mas poucas vezes foram instruídos.
Porque, na verdade, vamos colocar, nós tínhamos um trabalho que era feito de dar sacolinha, aquela sacolinha verde há anos atrás.
Isso.
Acabou. Já não tinha mais. A reciclagem, ela passa uma semana, na outra semana já não passa. Uhum. Então, ficou um negócio que, não sei se é a falta de material humano, que é pessoas para trabalhar.
Também.
E também falta o caminhão, aquela coisa toda. Então, uma coisa chama a outra também.
Iniciativas tem, só que
tudo
para.
Isso, não, só tudo um nome, isso,
iniciativa, iniciou
tudo
e para.
Isso gira a roda. Uhum. Se não chega o material para Deusiane na associação, ela não tem como pagar o associado.
Sim.
Se ela não tem como pagar o associado, ela não tem associado, ela não consegue coletar na cidade. E assim vai virando uma bola de neve que a gente precisa entender como controlar.
Agora, e esse pessoal que pega aí sem ser da associação, né? Porque nós temos vários aqui,
tem os catadores.
Tem os catadores, mas tem alguns que desrespeitam, porque eles vão lá, fuçam, jogam, tá, o que eles não
bagunça,
chegam,
né?
Bagunça tudo lá. Porque é um ou dois que tem isso aí, não é, é todo mundo, não.
Essa questão da informalidade, ela também é um ponto muito importante. Por quê? Porque são pessoas que poderiam estar associadas.
Sim.
São pessoas que poderiam estar colaborando, inclusive com mais dignidade, porque daí você tem uma organização por trás, né? Então, eu sei que é difícil de conseguir chegar nessas pessoas, eu sei que é difícil de conseguir levar esse discernimento para elas, mas que se elas pudessem chegar na associação, conversar, né, entrar num acordo, porque assim, elas já estão coletando na rua. elas já estão fazendo esse serviço que a gente sabe que é importante, né? É o primeiro contato ali. A gente sabe também que tem as pessoas que recebem no município. Então a gente precisa organizar a cadeia para que chegue no lugar certo. Então se essas pessoas pudessem se associar, pudessem procurar, né, a Deusiane para conversar, para tentar entrar num acordo, porque a tendência agora, com a prefeitura assumindo, né, os caminhões de coleta e coletores, a tendência é que aumente o material que vai para a associação. Se aumentar o material que chega lá, ela precisa de gente para fazer a triagem para poder liberar para venda. Então, se aumenta o volume, aumenta a arrecadação. Se aumenta a arrecadação, aumenta funcionário, aumenta tudo. Então a roda gira novamente. Aí, né? Exatamente.
Fazer uma pergunta aqui, Oswaldo. Como o Oswaldo falou aqui da questão do pessoal, catadores vem que não faz parte da associação, acaba fazendo a bagunça e deixa ali. Falando em bagunça, o jeito de catar o lixo, por exemplo, o pessoal vem, coleta tudo num quarteirão, põe tudo num lugar só, no mesmo lugar, no chão, na rua. Por exemplo, o pessoal vai lá, faz aquele negócio na frente da casa dele, põe um cestinho para o cachorro não pegar e tal. Aí vem o pessoal, põe tudo junto ali e depois o caminhão vai vir passar para pegar. Mas até ele chegar, gato, cachorro, periquito, papagaio, tudo vai lá e sapateia em cima isso. E larga. Aí quando eles vêm, eles pegam aquele saco que já está rasgado pelo cachorro, acaba caindo mais alguma coisa e tal, joga ali. O que foi, foi. O que ficou para trás fica. Não tem como.
Antes ficava, agora está ficando pouco, está ficando menos e a intenção é que não fique nada. O que acontece, o Navarro?
Lógico que é para colaborar com eles, diminui claro. O trabalho deles.
É que assim, eu vou explicar para você bem rapidamente. Quando eu entrei, eu fiz o mesmo questionamento. Por quê? Eu quis entender. O que acontece? Aí foi, o que foi passado para mim foi o seguinte. Antes, quando parava, imagina um caminhão parando casa por casa. Sim. Não abre embreagem que aguente. Então tinha assim, uma manutenção muito grande com manutenção de caminhão, principalmente a parte de embreagem, consumo excessivo de óleo diesel.
Concordo.
Fazendo esses, eles falam montes, né? Fazendo os montes. Fazendo esses montes, tem rua que eles fazem um monte só. Então o caminhão para uma vez só. Consequentemente, ele usa a embreagem lá uma vez só. Entendeu? Então, em vez de ele parar 10 vezes na mesma rua, ele para uma vez só. Então, e isso foi comprovado que o consumo diminuiu e também a manutenção reduziu. Entendeu? Então, uma embreagem que durava 40 mil quilômetros, 30 mil, 35, 40 mil quilômetros, hoje dura um pouco mais, 38, 40, 50 mil quilômetros, um exemplo. Estou exemplificando, entendeu? Então, tipo assim, é um mal, é ruim, eu sei que é ruim, eu sei que isso incomoda, me incomoda também. Porque, tipo, eu sou morador de Bandeirantes, eles fazem monta em frente da minha casa também. Entendeu? E o cachorro vem, cara, o cachorro vem, aí vem o pessoal rasga, o pessoal vem, às vezes tem... Acontece muito, às vezes...
É que o pessoal põe aqui pra gente,
de atropelar,
até foto.
E assim, nós estamos trabalhando também com o próprio pessoal para que eles façam a coleta, na hora de coletar, catem tudo, não deixem no chão. Às vezes acontece de escorrer o churume, quando o caminhão está muito cheio, não é um churume, aquilo não é churume, é um líquido. Que às vezes
a pessoa... Porque é do dia, né? É um lixo ali do
não
dia.
Não chega a ser um churume, o pessoal fala churume, mas não chega a ser o churume. Churume, propriamente dito, você não consegue ficar perto, né? É o líquido que sobra. Às vezes sobra um pouquinho numa caixinha de leite, às vezes numa sacolinha com um pouco d'água, alguma coisa. Aquilo vai misturando com um lixo comum e vai virando aquela coisa fedida. E aquilo às vezes escorre. Quando está muito cheio, os caminhões têm a caixa de contenção, que é a caixa de gordura que a gente fala, mas às vezes acaba transbordando, né? Então acaba caindo também. Isso também é um problema que a gente vem tentando corrigir. Mas a questão do amontoamento, dá para a gente tentar fazer de alguma outra forma, mas a forma mais prática que foi encontrada, antes de eu entrar, inclusive, foi essa forma, entendeu? Então eu resolvi manter até a gente encontrar uma forma melhor de se agir.
É que precisa ser muito discutido isso, né? Mas não vai agradar
todo mundo. Se agrada uns e desagrada outros, infelizmente. Não tem como.
Que já vem ao longo. Outra coisa, só para a gente fechar nessa parte aqui. Balde, lata de tinta, essas coisas, pega?
No reciclável, sim.
No reciclável.
No reciclável, sim.
Outra coisa, nós não falamos aqui. Vocês falaram aí, todos os bairros que não falaram aqui, o Mário Sérgio Messias. Mário Sérgio Messias, que é junto com
o Mário Sérgio é junto com o João Teodoro, né?
João Teodoro não. Lá com o
São Rafael.
Mário Sérgio. São Rafael, Vitória Brasil, Paraíso e Ana Rosa.
Mas então, fazia junto
aqui o Mário Sérgio também, então, já que ia na sexta-feira também.
Isso, do Mário Sérgio, da Vila Rural até o final do Jardim Paraíso, ali embaixo, Olímpides Rodrigues, toda aquela região.
Ali também, nós temos ali aquelas. Nossa, me fugiu agora. Atrás da chácara do...
Olívio Zani.
É, não, nós temos
aquela chácara também. Tem um bairro ali, Olívio Zani, também, sim, que chama, tem chácara do Olívio.
É, da Vila Rural para cá,
Vila
vai
Rural.
Fazer tudo.
É, Vila Rural, já falou. É, Vila Rural para cá, tudo,
vai,
né?
Vai fazer tudo.
É, pega ali Mário Sérgio, pega São Rafael, isso, pega tudo.
Pega aquela ali, conjunto Iguatemi, conjunto ali, o Habitat Brasil.
Certo, pega tudo ali.
Osvaldo, de maneira geral, as pessoas podem pensar o seguinte. Se o caminhão passa na sua casa, o caminhão de lixo convencional, passa na sua casa na segunda, quarta e sexta, provavelmente ele vai passar terça, quinta e sábado com o reciclável. Então as pessoas com o convencional já estão ambientadas, sim, já estão acostumadas. Então basta lembrar que é no dia seguinte, o da reciclagem. Vai ser praticamente isso, tá bem
se
certinho.
Se o caminhão passa na frente da tua casa, segunda, quarta e sexta, bota na tua cabeça que seu caminhão de reciclagem vai passar terça, quinta e sábado.
É no outro dia.
É o contraturno. A gente fala o contraturno, isso, mas contraturno. É o dia seguinte.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente quer colocar?
Não, quanto a isso, por enquanto, organizados, né? Pedir apoio da população para que separe mais o lixo, que possa voltar, né, a ver o caminhão na rua e confiar que vai ser feita a coleta, tá? Então, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que poucas vezes foram instruídos a fazer, mas que pode voltar a confiar que, assim, se não quiser fazer de primeira, espera o caminhão passar um dia, o segundo dia, e aí no terceiro você começa, então, porque a gente sabe que o caminhão vai passar.
Tá certo. E das outras coisas a gente volta a falar na próxima semana, pedir pra gente falar de outras coisas também. Luizinho, mais alguma coisa que você queira colocar? Depois, não, na hora do site, vai estar tudo ali, vamos colocar também na matéria, vai também os locais aí de passado.
Eu só quero agradecer a população e pedir para a população confiar no nosso trabalho, confiar no trabalho que vem sendo executado. Essa ideia de nós colocarmos esse caminhão de reciclável em dias alternados não saiu da noite para o dia, não foi de uma hora para outra, foi feito um levantamento, foi feito uns estudos, né, Neto? E para que a gente consiga atuar da melhor forma possível para agradar e para atender principalmente a todos os bandeirantenses. O intuito nosso é esse, sob comando do nosso prefeito e vice-prefeito, né? Ele nos pediu e assim está sendo feito. Mas de uma maneira geral a gente só quer agradecer mesmo e pedir para que a população compreenda e nos ajude a fazer essa separação da melhor forma possível, da maneira mais correta, que a gente consiga aí reduzir o volume nos nossos aterros e consiga ajudar principalmente a Associação Futuro do Amanhã.